Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos e a retomar esse contacto regular com os ouvintes, entre si também, para o debate que quinzenalmente aqui mantém sobre atividades políticas, sobre temas da atualidade. Convidados em estúdio nesta altura são já quatro. Sabemos que o PP não vai marcar presença, vamos ver se o PCP garante essa presença. Sara Tavares, do Partido Socialista, António Neto, do Bloco de Esquerda, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, e Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza, marcam presença neste encontro, que depois de férias normalmente nós dedicamos às questões do verão, a estes dois meses de atividade, sendo que, no caso de Aveiro, um dos temas em foco normalmente nestas alturas é o turismo, são também as atividades lúdicas, aquilo que são as atividades capazes de atrair pessoas à cidade de Aveiro, mas o programa é vosso e é da vossa opinião que nós queremos saber sobre o que marca a agenda destes dois meses, que temas estiveram em foco. Se calhar começando por si, Sara Tavares, bom dia, bem-vinda. Não sei se trazia já alguma coisa formatada ou não, um pensamento mais ou menos estruturado sobre isto, mas estes dois meses, e se calhar essa questão do turismo, poucas vezes têm visto, de facto, esta cidade tão carregada, tão pressionada por turistas, por gente, com tudo o que isso tem de bom e menos bom, não é?
O Partido Socialista tem vindo a alertar constantemente para o facto de o turismo não ter um plano estruturado, e nós este verão vimos precisamente isso. Porquê? Porque encontramos, houve até inclusive um acidente de demoliceiros. Porquê? Por causa de haver muito, de existirem muitos a trabalhar ao mesmo tempo, que é lamentável, não é? Mas são coisas que naturalmente acontecem. Também o trânsito caótico na Ponte de Praça. Todos esses problemas que nós temos vindo a alertar, achamos que efetivamente o turismo tem vindo... Não há um plano estruturante que abarque, por exemplo, também ligado com fazer a ligação com as hostel que existem na cidade, que têm tido cada vez mais procura e que, portanto, essas pessoas também pretendem que haja algum tipo de ajuda, por exemplo, no IMI, etc., para que possam fazer e oferecer um trabalho melhor para quem nos visita. O Rossio, nós vemos também que pronto, tem sempre muita gente, mas o que é certo é que causa ali alguns transtornos que não foram ainda resolvidos no trânsito e pronto. É relativamente à cultura, que também tem ligação, depois falaremos mais sobre isso, sobre os festivais.
É o tempo dos festivais,
sim,
não é?
O Festival dos Canais e etc. Mas aquilo que eu acho que nós devemos chamar a atenção é precisamente a urgência de um plano e até de ouvir aqueles que trabalham com os moliceiros e com o turismo, para que se possa fazer um plano efetivo que resolva estes problemas que nós temos vindo. O turismo é bom, sim senhor, mas não se pode resumir a moliceiro. E nós achamos que o moliceiro é importante, mas também temos os ovos moles e temos outras riquezas na nossa... As salinas, etc., os passadiços, etc. Temos vários sítios de locais de turismo que podem ser aproveitados e que podem fazer parte desse tal plano, para que quem chega a Aveiro possa usufruir ao máximo de tudo aquilo que a nossa cidade oferece.
É uma primeira opinião, António Neto, e se calhar, uma vez que estamos a centrar isto um bocadinho no turismo nesta fase de arranque, continuaríamos exatamente aí para manter pelo menos alguma linha de continuidade. Há aqui uma perspectiva desgarrada do turismo, é isso? É essa a preocupação?
Antes de mais, bom dia. O Bloco de Esquerda sempre teve a sua posição bem delineada. o turismo é bom para toda a gente, não é? Ou seja, garante emprego, garante eventualmente emprego, mas não de uma grande qualidade, mas garante algum emprego e dá mais valia, digamos, à cidade em termos económicos. Mas há outros problemas, não é? Que a colega do PS já salientou alguns, mas é de facto o que nós notamos é que é uma falta de estratégia relativamente ao turismo, na sua forma mais abrangente. É claro que algumas coisas foram feitas, algumas coisas que não haviam foram feitas, acho que está correto, mas de facto carece de um plano quase de pormenor relativamente ao desenvolvimento do turismo e das ações de turismo. Alguns casos que podíamos falar aqui de, eventualmente, uma rota biológica, uma rota de fazer uma ligação mais efetiva relativamente ao Baixo Voga, ou fazer uma rota da cerâmica, uma rota da Arte Nova. Esse tipo de coisas seriam importantes. Como disse aqui a colega do PS, o turismo está, como os guerreiros temos gosta muito de salientar, o mercado é que assim o define. Digamos que a perspectiva do Executivo Camarário relativamente ao turismo é, diríamos, quase nula, porque não tem, efetivamente, nenhuma ideia concreta do que para onde quer o turismo e como é que quer segmentar o turismo e estratificar o turismo em Aveiro.
Só para sistematizarmos, está a andar mais depressa a iniciativa privada que o setor público nesse ordenamento?
O setor público é inexistente na atividade de turismo. Na regulamentação, eventualmente, mas, digamos, sem grande especificidade, mas, de facto, como diz o engenheiro Ribeiro Esteves, a iniciativa privada é que, no fundo, marca o ritmo, mas sem política pública efetiva, que efetivamente resolvou os problemas, e já agora, falar de um problema extremamente grave no Conselho de Aveiro, que é o alojamento, ou seja, o mercado de arrendamento, que está cada vez mais especulativo, os preços são caríssimos, com decisão e influência cada vez mais decisiva no alojamento local para os turistas. Isto está a fazer uma pressão, tanto no bairro da Beira-Mar como noutros sítios. Ou seja, é bom haver alojamento, mas com regras, digamos assim. Esperemos que também a Assembleia da República faça a aprovação da sua lei relativamente ao alojamento local para, de facto, regular, em função do próprio Estado, regular as atividades económicas.
Manuel Prior, podemos quase dizer que Aveiro está cosmopolita como nunca. As pessoas quase já não ouvem falar português nas zonas centrais, mas isto não há bela sem senão, não é?
Claro, mas também não podemos dizer que o turismo que é o mal da Aveiro. Parece que é melhor acabar com o turismo. E não é isso que nós queremos.
Ninguém
não é
disse queremos. Que era o mal.
E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que, por exemplo, não se releve demasiado o acidente que houve com o moliceiro. Em 15 anos de moliceiros, houve um acidente. Se calhar nem com cadeirinhas de rodas houve tão poucos acidentes. Em 15 anos de moliceiros na Ria da Aveiro, nos canais, houve um acidente sem feridos. Sem nenhum ferido. Um acidente. Não é sequer relevante. Não é de se vir a fazer a panagem disso. Isso não foi uma coisa que não deve acontecer, mas um acidente em 15 anos. Quando se tem ou não estratégia, claro que há estratégia, claro que a Câmara tenta conduzir aquilo para onde vão. Por exemplo, eu penso que todos sabem disso. Por exemplo, a rota dos comboios. As rotas dos comboios são pré-definidas pela Câmara. Há circuitos próprios. Não é o Recife, não é a Beira-Mar. Tem que ir à universidade, tem que ir ao museu, tem que ir lá acima, tem que circular, tem que mostrar a cidade. O museu tem várias exposições, eu penso que os meus colegas devem ter frequentado algumas, ainda agora tem uma espetacular, que é os tesouros de Aveiro, onde os turistas têm que ir, onde os turistas vão, porque já vem com o pacote comprado. Nunca em termos de turismo, os nossos museus tiveram tantos visitantes como agora.
E a cidade estava preparada para essa pressão?
Claro que está a ter. Por exemplo, em termos culturais, o museu preparou-se para isso. O museu tem tido exposições itinerantes que vão alternando permanentemente, com guias, com tudo. Mas mais, agora neste período de férias, fez-se muito pelo turismo em Aveiro, mas não se fez na cidade de Aveiro. Na cidade de Aveiro tivemos o Festival dos Canais, que foi uma coisa criada por este executivo e em boa hora, e que está a tornar Aveiro uma marca, uma página nacional. Os Canais de Aveiro está a ser mais que Aveiro e já está a ter repercussões nacionais. Mas criámos também o Festival das Dunas de São Jacinto, a preferia do Conselho, uma zona muito complicada e criámos lá um festival na nossa praia, que é a nossa praia, que é São Jacinto, a Praia da Aveiro. Criámos lá um festival para dinamizar, para levar lá pessoas e que foi o êxito. Que quem lá foi ou quem não foi soube o que aconteceu. Isso é promover o turismo, isso é canalizar o turismo. Embora em Aveiro tenhamos outro problema, que é muitos dos nossos turistas, a grande parte dos nossos turistas, vêm com os comprados, com os pré-comprados. E já vêm com o bilhete para o moliceiro, para os museus, porque a Câmara conseguiu, junto dos operadores turísticos, introduzir os museus nesses pacotes. Portanto, muitos dos nossos turistas já vêm com destinos e com passeios pré-programados e pré-pagos, o que às vezes torna difícil alargar o âmbito.
E, na sua opinião, a cidade, este verão conseguiu responder àquilo que era a exigência?
Não é fácil. Se calhar foram pessoas a mais. Temos que alargar mais o perímetro da ida e dos passeios e do estar dos nossos turistas. Mas não podemos falar que há demais, porque senão, por exemplo, é como quando nós dizemos muito que os estudantes em Aveiro são um problema, a Praça do Peixe, o que é que se faz? Acaba-se com a universidade? Não. Temos que melhorar as condições para os turistas, temos que melhorar as condições habitacionais para os turistas, os hostéis, criar outras rotas alternativas, alargar o espaço de acolhimento aos turistas em termos de lazer, em termos de estar. Agora tivemos passadiços, vamos ver se num futuro próximo conseguimos fazer com que haja rotas pré-preparadas para os turistas na área da ecologia, na área da biodiversidade, na área das marinhas e na área dos passadiços, para alargar, para tirar a pressão só dali daquele canto. E penso que está-se a fazer um grande trabalho sobre esse prisma.
Vamos à avaliação agora do Pessoas, Animais e Natureza. Rui Alvarenga, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao público lá em casa. Eu enfim, partilho da esmagadora maioria das ideias que foram aqui expressas, mas eu acho que Aveiro não tem propriamente, e nós estamos um bocado preocupados com isso, não tem propriamente um turismo sustentável. Esta questão da que o prior referiu dos turistas que vêm direcionados, é verdade, existe, mas a esmagadora maioria dos turistas vêm de forma espontânea. Aquilo que se deparou durante este mês em Aveiro, e quando se fala em turismo em Aveiro, fala-se num ponto central. Podemos eventualmente até expandir isso para o campus universitário, que tem obviamente turismo arquitetónico exemplar e que chama alguma atenção. E eventualmente até ao museu, claro, que é uma paragem obrigatória. Vêm todas as brochuras e em toda a publicidade e em toda a propaganda sobre Aveiro, portanto é praticamente obrigatório. Mas o facto é que é ainda assim um ponto central, que está absolutamente esgotado. Esta questão do Rocio é muito pertinente, porque quem passa o verão em Aveiro sente isso. É absolutamente desconfortável estar no Rocio, transitar a pé no Rocio, porque todas aquelas artérias, com ou sem estacionamento, no futuro vai ser assim. Porque todas aquelas artérias confluem para o Rocio. E toda a gente leva o carro para o Rocio. Estar numa esplanada, numa artéria próxima, é absolutamente desconfortável. Aquilo que se depara hoje em Aveiro é um exagero de pessoas que eles próprios não têm condições. O próprio visitante sente isso. Eu não saí este mês de Aveiro, visitei a cidade praticamente todos os dias e tive essa constatação. Aveiro está, de facto, com um turismo que não é sustentável. Não tem mobilidade suave, porque não tem transportes públicos. Os transportes públicos que o Executivo diz que são extraordinários seriam extraordinários na década de 80. Eu andei em transportes públicos até aos 26 anos de idade e vivia na periferia. Obviamente que a frota é melhor, naturalmente, os carros evoluíram e são mais confortáveis, mas do ponto de vista de horários e da assertividade com que as rotas são oferecidas, não criam essa mais-valia para que as pessoas possam sair do centro e ir visitar a periferia. Nenhum turista o faz. Nenhum turista pega em si e de forma espontânea vá visitar Oliveirinha ou fazer um circuito no nosso turismo religioso. Ninguém faz isso, porque não há condições para isso. Mobilidade suave relativamente às ciclovias é exasperante. Nós temos ciclovias más e temos um projeto das bugas parado. Eu vi o estaleiro que é os postos das bugas completamente imobilizado. Portanto, nós criamos aqui uma série de projetos falaciosos e depois dizemos que estamos a criar, de facto, um turismo dinâmico só porque temos um amontoado de visitantes que vêm à procura do Moliceiro, do Canal Central, do Rocio e, eventualmente, dos Ovos Moles. E isso queremos que não é ter uma visão sustentada do turismo em Aveiro. Não queremos acabar com o turismo, não é isso. Mas não é assim que se projeta o turismo e de forma sustentável. Já não vou falar na questão dos espaços verdes, que é absolutamente desprezível na cidade. Temos poucos espaços verdes, temos poucas árvores. De facto, temos gente a vir, gente a passear de Moliceiros, mas falta muitíssimas coisas. Relativamente à cultura, os festivais canais. Sim, preocupa-me. Não estou a dizer que não gosto de festivais canais, com certeza que sim, mas a nossa visão é se os festivais canais têm consequência naquilo que é uma estratégia mais ampla ao nível da gestão cultural da cidade e do concelho, ou se fica por mais um postal para a cidade. Quero, obviamente, que os festivais canais progridam, mas gostaria que se amplificasse os seus resultados em relação àquilo que é a ligação com os agentes culturais, com os restantes agentes culturais da cidade. Nós não somos apologistas de ver câmaras a serem programadoras, nós somos apologistas de ver câmaras facilitadoras para que os reais agentes programadores possam efetivar o seu trabalho.
Meus caros, mais alguma questão sobre isto?
Sim, a questão que o Prior referia é que até parece que nós dissemos que era demais, que o turismo era demais. Não dissemos isso.
O concedente foi bom.
Não disse isso. Disse que são coisas que acontecem, mas só prova que efetivamente há demasiado... existem demasiadas pessoas... a fazer turismo, o problema não é serem demasiadas, o problema é que não há, a cidade não está preparada para as receber porque não há um plano para as canalizar para ali e para acolhi. Foi isso que eu quis dizer. Relativamente ao Festival dos Canais, concordo com o que o Rui disse e acrescento que é lamentável a questão do transporte para as pessoas de São Jacinto que gostariam de vir ao Festival dos Canais e que não tinham oportunidade de vir porque não tinham transporte para o fazer. Tiveram lá o Festival das Dunas, sim senhor, mas também têm todo o direito de vir a Aveiro e participar no Festival dos Canais. Não havia ligação de ferry para que eles pudessem vir. E houve muita gente que mostrou o seu desagrado por causa disso, porque realmente o cartaz do Festival dos Canais foi bastante atrativo e as pessoas gostariam de vir. Tivemos pessoas de várias dos concelhos vizinhos que vieram cá à nossa Aveiro, mas também os nossos daqui, das nossas freguesias, também gostariam de ter a possibilidade de vir. Portanto, é esse um apontamento para melhorar, não é? Não é uma crítica, mas é uma chamada de atenção para os próximos anos, para que se melhore, porque nós queremos é que a cidade seja capaz de receber cada vez melhor.
No fundo, fazer a correspondência entre Exatamente. O que é levar gente para São Jacinto, mas também dar esse acesso quando é necessário ter as pessoas do lado de cá.
Não, e neste caso, um evento desta envergadura que gastou 500 mil euros, Acho que devia ter feito o plano relativamente... E já o ano passado houve esse problema e foi levantado esse problema das pessoas de São Jacinto que gostariam de ter vindo e que não puderam, que também não tinham transporte nessa altura, e este ano repetiu-se o problema. Portanto, é só... acho que é um aspecto negativo a apontar que deve ser melhorado nas próximas sessões.
António Neto?
Também era uma pequena nota relativamente aos festivais que decorreram recentemente em Aveiro, e salientando que o Festival dos Canais, devido também aqui já falado do orçamento, um orçamento, digamos, vasto para as atividades em 5 dias, teve logo um programa ou a falta do programa, porque... Já nesta segunda edição e também na primeira edição, a divulgação continua a ser o que sempre foi. Aparece 15 dias antes ou 10 dias antes, ninguém sabe o que é, o que é que não é. Então, muita gente, é facto, porque Aveiro precisava e necessitava efetivamente de um festival. Eu, no meu ponto de vista, precisava mais de ligação, de sinergias com outras atividades culturais e outras pessoas em Aveiro, que são muito capazes e com um orçamento diminuto fariam um ano inteiro de grande atividade, e também salientar também a abertura do Café Concerto da Avenida, que abre um espaço, digamos, mais um espaço alternativo, e esperemos que efetivamente os aveirenses tenham mais uma casa onde possam frequentar, digamos, frequentar, e tenham também a sua atividade cultural enriquecida.
Eu, por acaso, só uma notazinha, eu, por acaso, estive presente na inauguração e achei que estava um espaço muito agradável e gostei muito de que houvesse agora este espaço para a música alternativa e para a pintura e para as exposições.
E agora vem por aí um festival de jazz também, nos próximos dias.
Sim, no próximo fim de semana.
E isto sem esquecer que se fala da candidatura à Capital da Cultura, Europeia da Cultura, e, portanto, haverá aqui, seguramente, nos próximos anos, uma movimentação especial. Manuel Prior?
Não se fala.
Está feita.
Sobre os festivais dos canais.
Não estou a dizer nada, não é está feita, está andando.
Ah, sim. O Partido Socialista já foi convidado para fazer parte da comissão programadora, à qual não deu o seu vereador. Pronto. O Partido Socialista foi convidado à reunião de Câmara para fazer parte da comissão organizadora, à qual ainda não respondeu há cerca de 2 ou 3 meses. À qual não respondeu. Mas voltando ao Festival dos Canais, houve aqui algumas críticas, algumas infundadas ou por desconhecimento total. Em relação aos transportes de São Jacinto. Ora, o Festival dos Canais não é depois da meia-noite. O Festival dos Canais, e pode-se ver o programa quem quiser ver, em alguns dias começava às 9 da manhã e era durante o dia todo. Portanto, o transporte...
Tipo um mês antes.
O transporte de São Jacinto só ficou efetivamente, foi à noite, por não haver depois da meia-noite. Estamos a falar de meia hora ou uma hora. Portanto, durante o dia, quem quis participar, e houve sessões durante o dia todo, nos dias todos, em vários locais da cidade e junto aos canais, as pessoas de São Jacinto, como a Sara disse, vieram. Quem quis vir, veio. Quem não quis vir, não veio.
Quem tinha carro próprio podia vir aos concertos. Quem não tinha, não podia.
Não, mas o Festival dos Canais não é concertos. Isto é uma
Mas as pessoas podem querer vir aos concertos. E aquilo que me chegou foi precisamente isso. Que as pessoas queriam vir aos concertos e não tinham transporte para o fazer.
Obrigado. O que a Câmara quer fazer do Festival dos Canais não é 2 ou 3 dias ou uma semana de concertos. O que a Câmara quer fazer é localizar numa semana um festival que fique uma marca de Aveiro. Por isso esse festival não é um festival de concertos. Também é um festival de concertos. Mas é um festival de atividades físicas, de desporto, de atividades culturais, de atividades recreativas para o dia todo. E que teve participação de cerca de 50% a 60% das associações culturais do Conselho. Porque se diz, não foi programação nenhuma. Foi efetivamente com participação das associações locais. Não participaram nesses tais concertos noturnos, mas participaram em todas as outras atividades dos dias inteiros. E vai haver mais. E vamos ver se criamos um outro polo para os Festival dos Canais. Ver se o Festival dos Canais não é um festival musical. Não é um festival para ser à noite. Não é para ser concertos. Não tem nada a ver com isso. é muito mais. E o que se quer é que o Festival dos Canais seja uma programação para o dia inteiro. Para os miúdos, houve no Recio várias ações nos períodos da manhã. Não era preciso lanchas para visões assim ter essas festas da manhã. Houve durante a tarde coisas esportivas. Houve provas esportivas na Fonte Nova, no Lago, de dia, com bons transportes. Houve efetivamente alguns concertos que terminaram mais tarde. E não houve ainda desta vez a possibilidade de arranjar transportes para São Jacinto. Mas lá iremos, lá iremos. Oscar. Estamos a reduzir o Festival dos Canais, ocorreu se calhar menos bem, a meia hora.
Sim, só uma nota aqui. Relativamente ao transporte anterior, estamos a falar de um festival de meio milhão de euros. E portanto tem que ter um plano de transportes para unir as nossas freguesias e também, obviamente, criar pontos aos concelhos vizinhos. Nós não temos essa linha de transportes normal, regular, e, portanto, para um evento efetivo de meio milhão de euros, isso tinha que ser salvaguardado. Isso, para mim, em termos de produção cultural, é uma das regras primárias quando se quer implementar um evento deste género. Se formos ao Festival do Crato, nós vamos chegar a um ponto em que há autocarros a irem para o recinto. De Nisa, de outros, de Castelo de Vide, etc., direcionados para o Festival do Crato. É um exemplo. Como noutros grandes festivais, também existem esses pontos de transporte. Aqui
como
era obrigado.
O Festival das Dunas de São Jacinto, naturalmente. A Câmara já teve transporte de lancha e ferro em alguns períodos, até sempre para meia hora depois do fim do espetáculo.
Naturalmente. Sempre ter... Agora, esta questão das participações, só uma nota muito rápida. Enquanto que o festival for programado, o festival é deliberado pela Câmara. Eu não estou a dizer que não tenha a participação pontual como convidados do associativismo e dos agentes culturais. Obviamente que tem e se calhar
e
até
dão a...
E deve ter. Eu acho é que nós o que temos uma direção do Teatro da Beirense entregue a uma pessoa que cumulativamente é diretor dos festivais de outono, que também já foi diretor do Centro Cultural de Ilha, mas isso foi só uma coincidência. E portanto, temos um Presidente da Câmara também programador. O que nós defendemos é que, e estamos de acordo com essa tipologia de festival, não é aquela tipologia convencional, de festivais à noite, etc. Acho que é muito bom, a amplitude ao nível das artes, sim senhora, estamos completamente de acordo. Agora, na definição da programação, na definição da estratégia futura, eu acho que esses organismos culturais deviam estar representados logo à partida na definição daquilo que é a estrutura do festival, não aparecerem como convidados, porque isso é muito superficial.
Expressei-me mal, desculpa, falaste mais um bocadinho. Claramente, na Comissão de Honra organizadora do Festival dos Canais, como da candidatura à cultura, como não é o diretor de Teatro Barense está. Há um núcleo duro do qual ele faz parte e é o principal ator, mas já há uma comissão organizadora que está, da qual fazem parte, alguns agentes culturais, como é lógico, locais. Como é lógico, nem podia ser de outra maneira.
Sim, na prática pode ser.
Não foi assim desde todos. Sim, sim,
sim. Meus caros, não, quase meia hora de programa assim, que já temos cumprido com esta fase inicial dedicada ao turismo. Eu tentei rebuscar aqui de memória alguns factos que foram sendo notícia. A confirmação de novas superfícies comerciais ou de uma nova superfície comercial em Aveiro nos terrenos do antigo Matador, que está aí pela frente. A confirmação do investimento junto ao estádio da Academia e que vai incluir também a Associação de Futebol com, digamos assim, um espaço próprio, uma cidade do futebol que poderá vir a albergar a sede da Associação. Ouvimos falar da Rotunda de Cacia que está ali, não vai, não vai. Ouvimos falar de muita coisa, mas curiosamente, politicamente foi tudo muito...
Está tudo parado.
Muito tranquilo. Isto é normal? Pergunto-vos a vocês.
Sim, nesta fase, aliás antecipei isso no último programa, que tendencialmente aqui as coisas param um bocado. Agora, eu, de tudo o que o Carlos referiu, eu queria salientar a demora. É absolutamente inadmissível nas obras da 109, naquele traçado junto à fábrica. É um ano, talvez, corrijam-me se estou equivocado, praticamente um ano de obras, absolutamente inadmissível, semanas consecutivas em que não se vê ninguém na obra, Aparentemente estão à espera de que as chuvas venham. Não é admissível. E a Câmara nota-se que não faz pressão sobre quem está a desenvolver a obra e também não sabemos agora quando é que ela terminará. O traçado é aquilo que é irreversível, nós tínhamos uma opinião relativamente diferente em relação ao mesmo, mas é irreversível, está feito, mas deveria ser feito com celeridade. Não compreendemos como é que uma obra demora tanto a fazer. É absolutamente incompreensível. Eu destacaria isso. A Mercadona foi quem comprou os terrenos, portanto, é inevitável, é um investimento, enfim...
E a confirmação já agora do financiamento para a ampliação do Glicínias, que também foi confirmado.
Foi confirmado, exatamente. É a dinâmica económica da cidade, enfim, não temos assim muito a salientar.
Sara, surpresa nisto ou não? Neste sossego aparente?
O facto de estar tudo parado, haver muita adjudicação de, por exemplo, daquela da Rua Deixo, que irá ser feita, não sabemos quando, as obras da estação, do edifício da estação, que também não sabemos quando é que começará, está tudo alinhavado, por aquilo que nós percebemos, mas o que é certo, as obras, como disse o Rui, em Cacia, que causam muito transtorno a quem lá passa todos os dias, como é o meu caso. As obras do Centro de Saúde de São Jacinto, por exemplo, que também está tudo... O que se vê é que há muito o dizer que, mas os projetos, no entanto, aquilo que vemos é que está tudo muito parado. Será de ser agosto? Hoje já é setembro. Não sabemos como é que o evoluir desta questão. Aquilo que nos preocupa, efetivamente, é que, por exemplo, como dizia o Rui, já está há quase há um ano que existe aquele transtorno ali em Cacia e não vemos fim à vista para para essa obra. Também sabemos que depois dessa obra, que está pensada uma rotunda para ali, para a zona do Colégio Português e do restaurante Solado das Estátuas, mas também não sabemos que vai ser mais uma vez aquela artéria vai ficar com transtornos para causar transtornos às pessoas que a usam. É muito... As obras, no fundo, estão paradas e nessas artérias, assim, com mais procura, as obras deviam ser muito mais rápidas, no sentido, e salvaguardarem essa rapidez para não causar tanto transtorno às pessoas. Pronto. E é isso que nos preocupa relativamente a essas, é como diz o Rui, não sei até que ponto é que haverá a rentabilidade para esses negócios tão perto, o Glicínias e a Mercadona, mas pronto, é a questão privada, eles lá saberão.
António Neto?
Eu não me parece que a atividade política esteja, digamos, em stand-by agora nesta fase de agosto. Há vários pontos. O Rossio continua a ser, digamos, um fator importantíssimo relativamente ao... A construção do parque subterrâneo no...
Mas não se falou muito, não é?
Porque... Mas há uma entrevista do senhor Presidente relativamente a isto, que, no fundo, veio reforçar mais ou menos o seu ponto de vista e, digamos, com atitudes divergentes por vezes, dizer uma coisa e depois dizer o seu contrário na mesma frase. Temos um problema, continuando nesse problema, temos um problema gravíssimo, que no entender do Bloco de Esquerda, é gravíssimo que se passou nas últimas assembleias municipais, o ato, mais uma vez, de má-fé do Sr. Presidente, quando faz uma negociação prévia de venda de terrenos a uma, digamos, uma cadeia internacional, põe asta pública e vende, com uma única licitação, 5 mil euros acima dessa base de licitação. O Bloco de Esquerda fará essa pergunta na Assembleia Municipal. Como que o Executivo Camarário terem feito uma pré-negociação da venda daquele terreno e agiu de má fé, agiu de má fé relativamente à atividade que se requer na Assembleia Municipal, que é a fiscalização dos atos do Executivo Camarário, da Câmara Municipal de Aveiro, e dos aveirenses. Ajude-me à fé, porque não abriu o jogo, contém, à partida, uma licitação ou um pré-acordo com uma empresa que vai adquirir um terreno público. Isto é um ato de má fé. Mas não é o primeiro, não é o primeiro. Esperemos que o Executivo Camarário reveja a sua atitude. Relativamente a outras coisas, a pressão da Nacional 109 vai continuar a existir. Infelizmente, será uma via que continua a ter muita pressão. Vai ser cada vez mais decisivo fazer uma intervenção de fundo, como também o Guilherme Barros já o salientou, mas, digamos, sem grande precisão, o que se pretende fazer aqui. Talvez ali aquele nó que ele falou na Assembleia Municipal, aquele nó junto entre o Glicínias e os terrenos do Matadouro. E outras coisas que sejam importantes. Mas voltando relativamente ao conceito da própria... da execução do próprio, digamos, do Projeto Rocio ou da requalificação da avenida. Isto faz parte da estratégia. Já percebemos que a estratégia do PSD e do CDS não é má fé. Não é má fé foi neste ponto.
A estratégia é ponto por ponto. Não há uma estratégia global.
Demagogo, porque eu sei o que é demagogia, ao contrário de alguns dos seus representantes na Assembleia Municipal. É importante salientar que há obras que vão ser realizadas contra a posição dos aveirenses. Os aveirenses manifestaram o seu desacordo e a Câmara Municipal vai continuar a insistir nestes projetos. Não sabemos o que é que está por trás do Rocio, não sabemos se foi um caderno de encargos para outras empresas, não sabemos porque é que há uma decisão de incrementar um parque de estacionamento em profundidade naquela zona. Não se sabe qual é a utilidade prática da situação, e não é fazer novos arranjos, umas arvozinhas, os passeios melhores, mais relva. Isso não importa. O que importa, o que as pessoas querem, é que o parque de estacionamento não seja concretizado. Se for concretizado, depois, eventualmente, serão as suas consequências.
Manuel Prior.
Terá consequências gravíssimas para quem tem lá, as lojas e para os comerciantes e para as pessoas que, para os moradores e etc. durante anos.
E a base segmentada dos passeios de moliceiro vai ser ao estaleiro e vai cortar ali.
Sim.
Manuel Prior.
Mas referindo um bocadinho ao que disse o António Neto, penso que o Bloco de Esquerda, que falou aqui em má fé, em jogadas bastidor, em negociações antecipadas, devia levar a sério estas coisas que diz. Por exemplo, levantar um processo à Câmara por este negócio. Porquê é que não o faz? Nos tribunais, nos sítios próprios. Porque vir aqui de falar de má fé é jogar uma pedra para onde calha. Eu disse aquela que me podia ter dito outra. E mais. O concurso de compra, a licitação do terreno dos antigos matadores, o António Neto sabe se não sabe. Penso que sabe que não o quer dizer e que veio aqui falar de má fé, como podia falar de outra coisa qualquer, saiu aquela. Foi uma licitação pública onde estiveram dois concorrentes e que licitaram por quanto quiseram. Não havia negociação nenhuma, anterior houve uma licitação. O António Neto não foi lá comprar o terreno porque não quis. Foi uma licitação pública. Ok, pública. O Bloco de Esquerda podia chegar lá para fazer aquelas coisas que sabem com a habitação, não é? E fazer licitá-la por mais, comprar por mais e fazer um negócio do Bloco de Esquerda. Mas não foi. E bem aqui, o Anato, como se houvesse uma negociada, uma coisa de má fé, feita na escuridão, antecipadamente, e depois foi só por aquele valor. Não. Foi uma coisa pública, onde foi quem quis, tiveram dois concorrentes, e compraram o terreno, não deram mais, paciência. Pronto, é mentira. Foi um ato de má fé. Ok. A tu Bloco de Esquerda que seja consonante com isso, claro. E que faça alguma coisa, que não atire só a toardas para o ar. Ok? Pronto. Quanto às obras de Cacia, eu penso que o que está a complicar as obras de Cacia, a rotunda, correu lá tudo mal aquilo que pode correr numa obra. Mas para correr melhor, havia uma coisa que o Partido Socialista e os seus apoiantes podiam fazer. Era dar seguimento àquilo que a Câmara pediu há cerca de um ano ao Governo da Nação. Isentar de portagens o troço, enquanto houvesse obras na 109, isentar de portagens entre a Engeja e o Fim de Aveiro. Mas pronto, mas isso é um fator de rir. Isso não conta. Isso não conta. Isso não conta, claro.
O prior não tem resposta, pá. Não tem resposta.
E a segunda e a terceira rotunda
para a frente.
Da 109, que é do Solar das Tápuas e é da, do pé da Toyota, da antiga Toyota, vão começar quando aquela acabar. Aquela que está com problemas graves. Neste momento é a EDP que está... Não é com problemas graves, não faz a parte da obra que cabe à EDP. Porque uma rotunda não é fazer a bolacha, uma rotunda tem mais coisas. Neste momento, o problema que está a parar, que está parada, que não anda, é a EDP, que não é culpada. A parte da obra da EDP não arrancou ainda sequer. Enquanto não for feita aquela parte da obra, que é o desvio de todos os fios e aquelas coisas elétricas, a obra está parada. Ali aconteceu, e depois houve um problema também com o empreiteiro, que não teve capacidade. Tudo que podia correr, menos bem ou mal, correu naquela rotunda, que atrasou tudo. E ali não se vai fazer mais umas árvores. O que se vai fazer ali é aquela rotunda, vai-se fazer depois a seguir a rotunda do Solar das Estátuas, que vai outra vez congestionar a 109, e depois vai-se fazer a rotunda do... ao pé da Toyota, que vai congestionar outra vez. E depois ainda mais... causando ainda mais problemas, vai-se requalificar toda aquela rua que vai do Solar das Estátuas até às rotundas de Cacia, com passeios, com águas fluviais, que não tem nessa estrutura toda. E foi que esse projeto todo, a 109, que depois vai ter também as duas rotundas do Glicínias Novas e o alargamento do pontão sobre a linha da CP, que são as obras que deviam ter sido feitas quando foi feito o Glicínias de outra vez, há 18 anos, no tempo de Alberto Souto, e que ninguém sabe porquê, mas não foram feitas. Não.
Eu acho inadmissível, ao priori.
Sara, desculpa. Então, ou me deixas falar, depois
fala. Fala e depois eu falo.
As obras que foram feitas, as obras que são as chamadas contrapartidas comunitárias destes grandes projetos, há um pacote que são as contrapartidas comunitárias. As do Glicínias nunca apareceram. E agora algumas vão ser feitas, como o alargamento sobre a linha da CP, ao pé do antigo Pingo Doce, isso. Mas o que, para solucionar um bocadinho todo este trânsito caótico e estas dificuldades da 109, a Câmara pediu ao Governo para, durante o período das obras, haver uma isenção de taxas na circular da A17. E não foi possível isso. O que é que vamos fazer para tornar menos mal, e que o Partido Socialista e os outros partidos sabem, que acompanharam o projeto, na 109, para melhorar a habitabilidade em Cacia. Toda aquela estrada vai ter condições para que o trânsito pesado não passe ali. Ou seja, rotundas, obstáculos à circulação, velocidade e trânsito pesado, para demorar mais tempo, para obrigar o trânsito pesado a não utilizar aquela via.
Mas como é que vão obrigar?
Eu acho inadmissível que se vá buscar... Os problemas que surgem à Câmara. A Câmara devia ter pensado e resposta e contornado a situação, porque sabia efetivamente que aquelas obras iriam congestionar a via. Agora, vir culpar o Governo é inadmissível. Essa é a primeira questão. A segunda questão, porque isso faz parte do plano da Câmara. A Câmara sabia, não é a Câmara que está a fazer a obra. Então, é a Câmara que tem que contornar a situação e resolver o problema. Tem que contornar a situação e resolver o problema. Exato. Não consegue, tem que contornar. Olha. Segunda questão. Agora vir dizer que a culpa do Alberto Souto.
As obras não foram feitas.
O doutor Alberto Souto.
Ninguém sabe porque é que não foram feitas.
Agora, prior, ninguém sabe falar, porque é que não foram feitas. Porque eu também te deixei falar.
Eu vou falar, essas obras são importantes.
São. Que não foram feitas. E tu estás a falar, não foram feitas, mas tu estás a...
Ninguém sabe porque é que não foram feitas.
Não sabes, pois...
Não?
Tu estás
não,
a ver,
não foram
a realidade de há 18 anos é completamente diferente da realidade de agora.
Em alguns sítios, não.
Não é em alguns sítios, não. É. A realidade de há 18 anos é diferente da de agora. Logo, os planos que existiriam nessa altura eram os planos que estavam de acordo com a realidade da altura. Ponto final. Primeira questão. E não acredito que não estivesse tudo salvaguardado, até porque se há um dos melhores presidentes que a Aveiro teve, se não o melhor, foi o Dr. Alberto Souto, que tinha visão estratégica para a cidade, para o turismo e que, se há navegabilidade nos canais, a ele se deve. Primeira questão. Que não posso deixar de salvaguardar. E isso é desonesto. Estar agora a dizer que que Alberto Souto não fez as rotundas,
não
foi no
feitas.
Tempo dele.
Não foram feitas.
Era outra realidade.
Não foram
feitas. Era outra realidade.
Era outra realidade. Claro. 18 anos. Não foi as obras, as obras de envolvência comunitária do complexo de Glicínias, que estão escritas em caderno de encargos, não foram feitas na altura. Porquê? Não sei. Não foram feitas. A contrapartida comunitária...
Haverá, com toda a certeza, uma justificação
claro,
para isso.
Não foram feitas. É o alargamento do pontão sobre a CP. Não foi feito. Não foi feito. E está lá no caderno de encargos que era a contrapartida comunitária.
Mas, a priori, desculpe lá.
Porquê que não
desculpa
foi feito?
Lá.
Isso também não se sabe.
Não se sabe, pois não. Mas vocês já estão na Câmara há 13 anos. Não fizeram porquê? Então, o que é que andaram a fazer durante estes 13 anos?
Sim,
resolvessem a questão sim. Se havia um problema e se vocês sinalizaram não. Esse problema, 13 anos dá para muita coisa.
Cara Sara, o grupo de Glicínias diz que fez tudo aquilo que a Câmara quis.
Mas só,
pronto, Rui, então nestes 13 anos não resolveram
o
problema.
Eu vi agora o prior.
Fazia parte, Rui Alvarenga, fazias parte.
Eu quando,
sabes
quando,
disso.
Quando vi o prior a referir que vão tornar, ou vão tentar tornar a 109 mais propícia aos habitantes, eu ainda pensei que iriam colocar passeios durante o curso
isso,
todo, com árvores, para atenuar a questão do carbono. Mas vem com, portanto, com uma solução de rotundas e de obstáculos para impedir que caminhões pesados circulem na via. Vai ser um bocado aleatório, porque não sabemos como é que vamos obrigar caminhões a transitar numa via com aquelas características.
Não transitar.
E a autarquia terá o poder de proibir essa circulação.
Ninguém tem.
A via é municipal, não é?
Sim.
Não
pode. Agora,
uma parte dela já é municipal.
Eu queria aqui reincidir na questão. Estamos, quando eu espero da Câmara e dos representantes da Câmara aqui neste programa, uma resposta cabal relativamente a uma questão muito objetiva, a tendência é misturar assuntos. Aquilo que é objetivo é, a Câmara não tem um papel só de adjudicar obra. A Câmara tem o papel de controlar, de influenciar, de pressionar. Tem um papel jurídico até desse ponto de vista. E não pode estar constantemente a arranjar explicações periféricas para uma coisa que não está a acontecer. Dir-me-ão, então, mas o problema é da EDP. Então, a EDP tem que vir ao terreno dar explicações e tem que se pôr a mexer. Não podemos é ter uma população completamente fustigada pela celulose, pela 109. É uma população que não tem, de facto, um ar respirável neste momento. É intragável aquilo que se respira em Cacia, que precisava da celeridade daquele processo e a Câmara não dá resposta e transfere essa resolução para o pórtico. O que está aqui em causa é uma obra que não está terminada. Porque se tivesse terminada, se calhar já teríamos a pensar todos juntos em confrontar o Governo Central relativamente ao pórtico, que é uma luta que nós estamos dispostos a travar. Agora, o que se passa aqui é que a obra não está terminada. E aquilo que se sente na parte das pessoas e da população é uma incompreensão em relação a esta matéria.
Dizia eu que este tinha sido um verão tranquilo, acabou hoje. Porque já estão aqui a discutir com intensidade os temas.
Não sei se posso fazer uma pequena nota, porque tive ali o rapto do prior relativamente a jogos de má fé que eu dizia aqui. Eu mais uma vez vou-lhe salientar e vou-lhe explicar porque é que estou a dizer que é de má fé. Nessa Assembleia Municipal, o Sr. Engenheiro Rebelo Esteves disse que ia pôr em asta pública o terreno. Um dia depois, em conversa informal com um amigo meu, ele disse-me que efetivamente aquilo já estava vendido ao mercado. É estranho isso. E há alguém que não tem nada a ver com os partidos políticos. Ou seja, eu como o assento na Assembleia Municipal não sabia e um cidadão comum em Aveiro já sabia. Isto não é um ato de má fé.
António Mário acreditou nisso.
A haste
pública, que é um ato público. Foi posterior a isso.
Porque não, António não, Mário... não foi. Então a haste pública, assim, desculpa, o Executivo Camarário apresenta que vai pôr a haste pública aquele terreno e passado um dia já comprou, já há uma licitação. Desculpa lá.
A haste pública
isto é muito esquisito. Isto é muito esquisito. É no mínimo esquisito. Mas depois averiguaremos. Averiguaremos. Averiguaremos se de facto houve ou não houve. Se houver, eventualmente, digamos, matéria judicial, eventualmente o faremos, como sempre faremos. Não,
como nos... nunca o fizeram.
Já fizemos muitas vezes. Até que o senhor apoiava o seu antigo candidato e não, que não o engenheiro Rimão Esteves.
Meus caros, temos aqui ainda uns minutos e não queria deixar de alargar também o debate ao país, começando agora se calhar pelo Manuel Prior. Algum facto mais saliente daquilo que foi a vida de Portugal nestes dois meses?
Nestes dois meses tivemos todos de férias. O problema dos incêndios, que foi...
O Presidente esteve a banhos.
A banhos. Temos um problema grave que não é fácil de solucionar, nem é para este governo, nem foi para os anteriores, mas que o arrastar da situação está a ficar muito complicado, que é o problema da saúde, onde claramente, isto não é fazer política, é falar de quem sente todos os dias isto na prática, onde claramente há um... Não sei se é um desinvestimento, se é não investimento, se é o quê, que é um caminho que vai levar a aniquilar o Serviço Público de Saúde e que aproveita demasiado o Serviço Privado de Saúde. Neste momento investe muito pouco no Serviço Público de Saúde e o privado cria essas estruturas e faz esses investimentos. E depois o público tem que ir ao privado. É assim que está a funcionar e é muito mal. No futuro vejo muito mal o Sistema Nacional de Saúde porque não há investimento, claro. Há um desinvestimento, há cativações, há... Não estamos no bom caminho no Sistema Nacional de Saúde.
Rui Alvarenga.
É muito raro. Partilho aqui as preocupações.
Isto não é uma opinião política.
Sim. Não, partilho as preocupações ao nível da saúde, todavia. Eu queria aqui recordar que, tendencialmente, nós... há partidos que suscitam estas questões como se... As questões do problema da saúde tivessem origem há 4 anos.
Não disse isso, fui clarinho nisso, não culpei este governo.
Ah, bom, ok. E alguns até perceberam que a frota da CP está envelhecida há 4 anos, quando há 20 anos, pelo menos, os serviços e toda a oferta da CP se vem degradando anualmente e, portanto, alguns só descobriram que, de facto, a CP está com problemas atualmente. Mas eu gostaria de destacar dois aspectos. É a criação do novo partido, que é um aspecto muito relevante para aquilo que é o aspecto político nacional, mas aquilo que me suscitou mais atenção é para a questão de Pedrógão. Aquilo que se passou em Pedrógão é absolutamente inacreditável. Foram comedidos na forma como fizeram as coisas em função da presença física e permanente do Presidente da República, e aquilo que alegadamente foi construído em torno dos apoios destinados às populações e à reabilitação das casas é algo absolutamente inacreditável. Já tínhamos visto a questão ser tratada na Visão, na revista Visão, há uns tempos atrás, há 2 semanas atrás, creio. Desta vez a reportagem da TVI foi muito mais profunda e indignou-me particularmente a resposta da Câmara Municipal e dos seus vereadores e do seu Presidente da Câmara. A forma absolutamente inacreditável como responderam às questões e aparentemente ninguém sabe de nada relativamente a este processo. Foi algo que me intranquilizou e julgo que terá que ser muito bem explicado.
Sara?
Eu só queria relembrar, como já fiz na Assembleia Municipal e ao meu colega Prior, que entre 2015 e 2017 no nosso governo, portanto, foram contratados 1.900 médicos e 2.944 enfermeiros. Ou seja, cerca de 5 mil novos médicos. Houve um investimento de mais 716 milhões na saúde. A este juntar-se a um mais 2 mil ainda no mês de julho. Pronto, o que está a acontecer é que há, efetivamente, uma... uma preocupação com a saúde e o Governo está a tentar resolver os problemas, mas como tu costumas dizer, o caminho faz-se caminhando. Portanto, os problemas não são resolvidos de um dia para o outro, mas está-se a tentar resolver as questões.
Quanto à questão do país...
Sobre saúde, só um bocadinho. Isto está já
a
Assembleia
foi.
Ela não tem, posso falar, não tem razão nenhuma. Porque haver mais enfermeiros, há menos horas de enfermagem. Porque passou-se, nestes anos, criou-se muito bem, passou-se de 40 a 35 horas. Em hospital nenhum foi reposto, só esta diferença de horas. Nenhum hospital no país tem hoje as mesmas horas de enfermagem que tinha há 3 meses. Nenhum! Não é no Dabeira em nenhum. Porquê? Porque não foram repostas o número de horas que foram reduzidas. Ponto.
Mas depois isso é uma questão depois de gestão. Agora posso continuar? Posso continuar
enfermeiros. Não, mas o que tu disseste em nada corresponde à verdade. Já disse
não
à Assembleia.
Corresponde à verdade.
Em nada corresponde à verdade. Nada corresponde
isto,
à verdade.
Isto tem...
Tem que fazer um desenhozinho
para relatório. Isto faz parte do relatório.
Portanto,
é verdade, não invento números.
Mas é tudo em verdade o que estás a dizer.
Não,
tudo.
Não é em verdade,
prática,
porque isto faz parte dos relatórios e é o que é a realidade. Ponto final. Relativamente aos incêndios, acho que efetivamente é prematuro fazer um balanço.
Correu bem. Agora vou ser um bocadinho malógico contigo. Correu bem.
Não é uma questão de correr bem. São problemas.
Incêndios daqueles que os meios todos no país correu muito bem.
Não, eu disse isso.
Correu bem. Vamos avaliar. Comissão de inquérito.
Não, o que eu quero dizer e posso falar é que, efetivamente, todos os agentes de proteção civil e pessoas que têm estado empenhados na resposta, na prevenção e quer no combate, é muito complicado resolver-se os problemas assim de uma hora para a outra.
Correu bem.
Não estou a dizer que correu bem, estou a dizer que está-se a fazer cada vez melhor. E... Sim, cada vez melhor.
Sendo que os meios todos do país...
Não, o problema é que as políticas florestais do teu governo não foram adequadas. E agora, não é em 2-3 anos que se resolvem todos os problemas. E aquilo que o Partido Socialista está a fazer é tentar resolver esses problemas. Se conseguem resolver do dia para a noite, não conseguem. Mas que se está a resolver, está.
António Neto.
Essa é a questão.
E não fugindo também muito...
Cada vez é mais fácil de ordenar, porque cada vez há menos para ordenar.
E não fugindo muito às questões também...
Foram os temas do...
Foram alguns temas mais eventualmente outros, a nível internacional também, mas é sobretudo para realçar a posição do PSD aqui neste debate relativamente à saúde e à sua preocupação. Eventualmente, o Prior mais preocupado, digamos, devido ao seu caráter profissional, e como nos disse, mais pessoalmente do que menos partidário, mas estamos aqui como representantes partidários, não estamos a falar como, digamos, pessoas individuais, a sua preocupação com o desinvestimento da saúde. Também ouvimos aqui da representante do PS, também a sua grande preocupação relativamente à saúde. Sejamos claros, meus senhores e senhora. O problema que estamos aqui é que estamos a deparar, e Portugal tem a deparar, é de facto com o Pacto Orçamental. O Pacto Orçamental que impede eventualmente investimento público e é uma opção política. Isto é uma opção política. É uma opção política, haver uma desestruturação do sistema de saúde, do CNS, e eventualmente dando incremento noutras posições. Relativamente ao ordenamento do território, digamos no ordenamento florestal, continuamos a ter o mesmo problema, falta de coragem política do PS relativamente a fazer um relativo ordenamento do território, das competências do Estado Central e mesmo das autarquias, não há de facto um plano de ordenamento do território, há um problema de ordenamento florestal e com espécies, e vimos todos os dias nas notícias, espécies que o seu meio de propagação é o próprio incêndio, e não há uma política eficaz de ordenamento do território e das áreas queimadas que foram destruídas. Não há um rejuvenescimento, não há verbas, não há nada. Ou seja, o problema do ordenamento florestal continua o que era no ano passado, há 20 anos, há 40 anos. Continua a ser o mesmo problema. E sem decisão e sem coragem política, não conseguimos fazer nada.
Meus caros, o agradecimento a 58 minutos de conversa que serão publicados daqui a pouco também, ficarão disponíveis para quem quiser recordar, ouvir, para quem não pôde ouvir, e dentro de 15 dias cá estaremos para a segunda edição desta nova série, desta nova época do programa Canal Central. Em estúdio, Sara Tavares, António Neto, Manuel Prior e Rui Alvarenga. Dentro de 15 dias esperamos um painel mais alargado, a PCP também, a Partido Popular, ficam os votos de um bom fim de semana.